Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Você pode nos acompanhar pela frequência do rádio, na frequência 106,1. Você pode nos acompanhar também pela TV Mais, em nossas redes sociais. E também pode nos acompanhar através do nosso canal no YouTube. Você acessa lá TV Mais Iguatu e assiste o programa na sua TV em tela cheia. Sabia que pode nos acompanhar também pelo nosso portal maisfm.com? É só acessar por lá. Você confere o áudio e confere também o vídeo. Você acessa lá na TV Mais e confere todo o programa que é transmitido ao vivo. Nessa sexta-feira, nós temos aqui já a presença do advogado convidado de hoje, Dr. Paulo Marden, ele que é presidente da CAASSE Iguatu, da Caixa de Assistência ao Advogado da Subseção de Iguatu. É também advogado previdenciarista e é justamente sobre direito previdenciário que nós vamos falar no dia de hoje. Deixa eu dar as boas-vindas a ele. Dr. Paulo Marden, seja bem-vindo ao programa Mais Justiça. Muito bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia a todos, queridos ouvintes. É uma honra, mais uma vez, estar aqui presente nesse programa.
Obrigada pela presença e disponibilidade de sempre em participar conosco. Já estou liberando os canais de participação de você, para você ouvinte, você internauta. Mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp 883581-2171. O telefone está aqui na tela, você pode acompanhar quem está nos acompanhando pela TV Mais. E você que esteja nos acompanhando pelo rádio, manda aí no seu WhatsApp a pergunta para o advogado, que vai falar sobre benefícios concedidos aos segurados especiais. Primeiramente, quem é o segurado especial? Que categoria é essa? Vamos passar a fala justamente para o advogado convidado de hoje. Fique à vontade.
Bem, Daniel, é uma forma de ser bastante didático para os nossos queridos ouvintes, para a grata audiência. No tocante à nossa região, os principais são o agricultor e o pescador artesanal. Mas também tem o índio, o extrativista, o garimpeiro. Todos esses são amparados como segurados especiais. São as pessoas que trabalham juntamente com o seu grupo familiar para manutenção. Que no caso, para ser enquadrado e analisado como segurado especial, tem também atividade individual, que aquela pessoa de forma individual trabalha numa dessas modalidades. E o que é o segurado especial, para o pessoal de casa entender? É aquela pessoa que não precisa contribuir diretamente com o INSS. Tem que comprovar que está enquadrado nessa categoria. Tanto os pais e os filhos a partir de 16 anos de idade daquele grupo familiar.
São aquelas pessoas que vivem, por exemplo, na agricultura de subsistência, não visam lucro, apenas a subsistência individual ou da própria família, né? Agricultura familiar, conhecida assim, mas tem outras categorias, é claro, de pessoas que trabalham na agricultura que não se enquadram. No segurado especial, inclusive, tem um perfil específico para que você possa solicitar alguns benefícios junto ao INSS. O mais comum quando se fala de um trabalhador rural, de uma pessoa que trabalha na roça, assim conhecido, é pedir a aposentadoria. Mas quando você pede a aposentadoria no popular, no INSS, você quer dizer que aquela pessoa está enquadrada nessa condição de segurado especial, que não contribui para o INSS, mas que tem uma atividade produtiva. Obviamente, no caso que estamos citando aqui, a atividade rural. Diferente daquelas pessoas que trabalham com carteira assinada, mas que também trabalham na zona rural, que também trabalham com agricultura.
Isso mesmo, bem explanado, Daniela. Você, como sempre, é bastante feliz nos seus comentários. O segurado especial, por sua vez, ele vive da roça. Vamos falar numa linguagem bem didática para o ouvinte entender. Ou pescador artesanal, aquela pessoa que pesca, mas que usa uma embarcação pequena. Pode até ter uma embarcação, mas tem que ser de pequeno porte. Essas pessoas, eles não contribuem em dinheiro, mas contribuem de uma forma social com essa atividade tão importante, né, que é a agricultura, que é aquele que coloca muitas das vezes a comida nas nossas mesas. Essas pessoas que trabalham, esse núcleo familiar que se enquadra como segurado especial, também podem vender parte daquilo que produz, só não podem vender tudo, uma coisa que descaracteriza. Alguns do grupo familiar, salvas raríssimas exceções, não podem ter vínculo urbano, carteira assinada, trabalho em prefeitura, ou não pode ter renda superior, ou trabalhar em uma propriedade que seja maior do que 4 módulos rurais. Isso descaracterizaria aquele grupo de economia familiar, entendeu? E outra coisa também que descaracteriza é se essa pessoa trabalhar com carteira assinada mais de 120 dias no ano. Naquele ano ele também perde essa qualidade de segurado especial.
Muito bem, é justamente um dos pontos que a gente ia abordar, mas mais pra frente a gente fala. Deixa eu só agradecer já a você ouvinte, você internauta que está acompanhando o programa de hoje. Nós temos aqui a presença do advogado Dr. Paulo Marden, falando sobre os benefícios concedidos ao segurado especial. Quando a gente fala de aposentadoria rural, quando a gente fala de segurado especial, que é diferente, a gente confunde porque muita gente trabalha na agricultura, mas nem todos trabalham para a subsistência. Alguns trabalham e têm grandes negócios na agricultura. O programa de hoje é específico para essa categoria, aquele que trabalha na agricultura familiar, aquele que é o pescador artesanal, aquelas condições que o Dr. Paulo Marden já mencionou. E quando uma pessoa quer requerer um benefício como segurado especial junto ao INSS, antigamente ela precisava do auxílio, inclusive, buscava o auxílio, inclusive, dos sindicatos de trabalhadores rurais. Hoje, Dr. Paulo Marden, como está a relação do agricultor, daquela pessoa que está na condição de segurado especial? Ela ainda precisa ir ao sindicato de trabalhadores rurais, precisa pegar alguma documentação, há necessidade de passar por essa instituição para conseguir o benefício?
Pronto, um ponto muito importante. De alguns anos para cá, os sindicatos têm perdido a força de representação, mas eu particularmente ainda reputo como local muito importante para o agricultor. Porque se você for olhar na nossa temática, na nossa realidade, não tem nenhum órgão que ampare o agricultor, que dê uma declaração, que ensine como é que faz. Por quê? Nas propagandas do governo é tudo muito simples. Baixa o aplicativo do meu INSS, requer seu benefício. A gente às vezes não consegue, eu mesmo tem vezes que trava o meu, eu não consegui entrar, imagina o pessoal. E o sindicato ainda tem dado essa grande contribuição. Muito embora o convênio hoje de entrar, de protocolar os benefícios, a não ser no INSS pessoal da pessoa, são os advogados que têm. Acho que tem pessoas que não têm esse conhecimento, essa informação. Os advogados hoje em dia têm um contrato de parceria com o INSS, que através de um sistema nosso a gente dá entrada diretamente nos benefícios. O sistema que antigamente era dos sindicatos, hoje em dia está com a OAB, está com a advocacia.
Muito bem, importante, então, quando a gente fala aqui de concessão de benefícios, sempre procurar um profissional advogado, porque ele sabe o caminho correto a seguir para conseguir, de fato, o resultado positivo que é a aprovação do seu benefício. E o Dr. Paulo Marden citou aí no comecinho a questão da pessoa que não pode ter vínculo com a área urbana, não pode ter carteira assinada, mas tem a seguinte situação, Dr. Paulo Marden. No caso de uma pessoa que deixou a agricultura por um tempo, ela trabalhava na agricultura e acabou trabalhando na área urbana por conta da pandemia. Talvez a agricultura não desse a subsistência que ela precisava. E agora ela teve que voltar para a agricultura. Nesse intervalo aí que ela ficou trabalhando na zona urbana, mas a maior parte do tempo era na zona rural. Como é que fica aí? Tem que ser um cálculo específico para aquela pessoa para dizer se posteriormente ela terá a garantia desse benefício?
Pronto, sendo vínculos pequenos, realmente não atrapalha.
Certo.
Um exemplo, a gente pulando, falando principalmente em relação à aposentadoria. No tocante à aposentadoria, quando vai fazer análise, a gente olha o período, aquela janela de tempo dos últimos 15 anos. Ou seja, se for um vínculo lá atrás, ou se for um vínculo pequeno, tem vezes que administrativamente não, eles seguem à risca. Mas no judiciário a gente consegue relativizar essa questão de perca ou não da qualidade de segurado.
Obviamente cada caso tem que ser analisado, tem que ser estudado. A gente menciona isso porque tudo mudou com a pandemia. As pessoas que trabalhavam no segmento acabaram mudando, as pessoas que trabalhavam com carteira assinada acabaram ficando desempregadas e tendo talvez que entrar até numa outra profissão. E obviamente deve ter tido muita gente aí que trabalhava na zona urbana, que trabalhava de carteira assinada, acabou tendo que ir para a zona rural. Às vezes a pessoa tem lá um pedacinho de terra, tem um terreno da família e acabou tendo que migrar para a zona rural para poder, de fato, sobreviver, já que o campo garante essa sobrevivência mínima, né? Essa subsistência mínima. Por isso a pergunta, né? É um período absolutamente diferente que nós ainda estamos passando. Detalhe, lembrar inclusive que estamos sem máscara aqui no estúdio da Rádio Mais FM, estamos mantendo uma certa distância, ainda estamos tendo todo o cuidado necessário com relação à Covid-19, ainda estamos em período de pandemia, obviamente muito mais controlado, bem mais tranquilo, mas ainda temos, obviamente, todo o cuidado com relação à transmissão desse vírus tão letal. Essa é a verdade. Doutor Paulo Marden, algumas perguntas vêm chegando aqui dos nossos ouvintes e também dos nossos internautas através do nosso WhatsApp. Deixa eu repetir, é 88-3581-2171. Também tem algumas participações através do nosso Facebook. E tem uma pergunta aqui que tem a ver com aquilo que eu já havia estipulado para mencionar no programa de hoje, que é com relação aos comprovantes, né? A gente falou aí da relação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que ainda serve como um auxílio, ainda serve como um banco de orientações àquela pessoa que trabalha na zona rural. Mas o comprovante de cadastro do INCRA e a DAP, eles ainda são as principais provas usadas para solicitar o benefício?
Pronto, o conjunto de documentos, o conjunto probatório, como a gente assim enumera, tem diversas provas. Tem algumas provas que ela tem, conforme orientações do INSS, instruções normativas, o que é que a gente reputa? Eles reputam como prova plena, que no caso é a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, a certidão de casamento atualizada e que ainda consta aquela profissão de agricultor. Lembrando que o primeiro documento é a autodeclaração, que é aquilo que você declara o período, e aquele período declarado é onde você tem que enumerar e apresentar as provas da sua atividade rural. Notas de compra de produtos agrícolas, o cadastro no INCRA, as declarações do ITR que você faz se a propriedade for no seu nome, certo. Ou se não, o contrato de comodato ou arrendamento, porque tem que existir uma área rural que é onde você esteja produzindo, né? Seguro safra. É muito importante, sempre eu digo muito assim para os meus clientes, a gente fala numa linguagem bem, bem simples para entender, traga as provas do governo. Por quê? Porque hoje em dia o que vale é isso. Por quê? Para você conseguir um ADAP, conseguir um seguro safra, ou o boletim do Movimento Hora de Plantar, que é o recebimento das sementes pela Conab, você de fato tem que ser agricultor, senão não recebe, porque lá tem uma triagem muito rigorosa. São provas importantíssimas. Seguro safra, hora de plantar, ADAP.
Muito bem, chegam algumas perguntas aqui pelo nosso WhatsApp, também pelo nosso telefone, é o mesmo, 88-3581-2171, é também telefone fixo e WhatsApp. Um ouvinte ligou aqui para os nossos estúdios, doutor Paulo Marden, o tema pode não parecer o mesmo, mas tem a ver com a relação de benefícios do INSS, e ele diz que já recebe o BPC, né, que é o Benefício de Prestação Continuada, e completou 60 anos de idade. Ele não explica o porquê que ele recebe esse BPC, em que situação ele se enquadra, mas ele pergunta se tem direito à aposentadoria. Aí eu vou reformular a pergunta. É possível juntar os dois benefícios, o BPC e, no caso, a aposentadoria, no caso do segurado especial?
Pronto, eu tinha feito até uma lista aqui na frente de alguns benefícios que não cumulam.
Certo.
O próprio BPC, que é um benefício assistencialista, você tem que comprovar uma condição de miserabilidade extrema, né? É um termo até forte, né? Mas é como a lei assim dita que seja. Não tem direito. Teria direito a outra pessoa daquele grupo familiar, dependendo da idade.
Certo.
Hoje em dia, um idoso que receba um BPC e com outro idoso não interfere na renda per capita. Tipo, pode ter dois BPC na casa,
certo.
Ou um aposentado e um BPC. Se aquele outro idoso já tiver mais de 65 anos de idade, eu for aposentado por invalidez. Mas quem tem o BPC não pode transformá-lo em outro benefício ou acumular com outro benefício, porque senão, automaticamente, ele mesmo se exclui daquela faixa etária de renda per capita.
Salvo se ele, de fato, sair daquela condição de BPC e passar à condição de segurado especial como trabalhador rural dentro da agricultura familiar, por exemplo. Ele tinha um BPC e recebia por um determinado tempo, porque não tinha renda, porque tinha 60 anos e tal. Mas, de repente, pode haver alguma alteração no tocante a, de repente, ele passou a ser um trabalhador rural, passou a ser um agricultor, passou a ser um pescador, acumulou aí talvez os 15 anos de atividade na agricultura familiar, então ele pode mudar o benefício, não pode acumular.
Nessa hipótese que você está falando, só se ele tivesse um BBC por deficiência, certo. Porque pela idade não teria como mais ele, porque já começa a receber a partir dos 65 anos de idade, né? Aí mesmo que ele mudasse de atividade ou tivesse uma economia melhorada, a sua renda, a sua capacidade econômica tivesse melhorado, não teria como, aí seria
questão da idade.
65 mais 15 já ia para 80, né?
Infelizmente o brasileiro pouco chega a essa idade, infelizmente, né? Diante das dificuldades da vida. Mas vamos continuar ao tema de hoje. Agora vamos passar um pouquinho para o lado da mulher que trabalha na roça, popularmente falando. Vou falar justamente para você, ouvinte, que está aí na zona rural, que está em algum sítio, alguma comunidade rural. Uma ouvinte que esteja acompanhando o programa de hoje. No caso de uma mulher que vive da agricultura familiar e esteja gestante, por exemplo. A gente sabe que o trabalhador urbano tem direito a alguns benefícios quando está gestante, né? No caso, a mulher. E a mulher gestante, que é também da agricultura familiar, ela tem direito, por exemplo, ao salário maternidade?
Isso. A agricultora, a partir dos 16 anos de idade. É bom frisar isso, porque tem pessoas que nos procuram, e tipo, pessoas que engravidam muito cedo. Para a agricultura, você começa a ter uma atividade de desenvolvimento a partir dos 16 anos de idade. Porque antes disso é considerado pela Previdência como menor aprendiz.
Certo.
Né? Tem sim. O único requisito mínimo é a carência de 12 meses. 12 meses de pagamento, não. Antes de engravidar, ela tem que provar, ou na data do parto, tem que provar que há 12 meses anteriores ela estava na atividade rural. É o requisito mínimo. E isso já puxa um gancho para que vão perguntar. O povo diz assim: ah, foi preso, ele recebe um salário. Também é outro folclore, não existe. Para poder você ter o auxílio reclusão, você tem que comprovar que no mínimo trabalhava há 2 anos, há 24 meses anterior. Tem pessoas que dizem: ah, quem morreu, matou um, pronto, agora vai receber um salário, a família, e o outro morreu. Não é assim, não é porque é preso que tem direito automaticamente a receber o auxílio reclusão. Tem que provar a qualidade de segurado naquela época.
Tem os critérios que devem ser obedecidos. No caso do salário maternidade para a mulher gestante, ter trabalhado durante 12 meses na agricultura, e tem que ser comprovado, pode ser inclusive no próprio dia do parto ou ainda durante a gestação.
Isso.
Contanto que ela tenha trabalhado os 12 meses, né? E aí é simples dar entrada no auxílio reclusão e no salário maternidade? É necessário sempre a ajuda de um advogado, com certeza.
Pronto, Daniela. É necessário a ajuda de um colega advogado? E eu ainda vou mais além. Hoje em dia tem muitas pessoas que estão trabalhando na área previdenciária, mas não são advogados especialistas. Sim. Não que tenham um título de doutor, mas que entenda do assunto. Porque a gente vê muita perda de benefício por conta de falta de orientação. Não estudou, não sabe como é que dá entrada. Sala maternidade tem alguns documentos que é um pouco até mais rígido do que a aposentadoria. Você tem que reunir e saber organizar a documentação. Por quê? Porque depois que você dá a entrada uma vez e é negada, para você corrigir fica muito difícil.
Às vezes só judicialmente.
Só judicialmente.
Verdade. Ainda na questão da trabalhadora rural, da agricultora, daquela mulher que trabalha na roça, ela, se ficar viúva e o seu esposo ou não seja também da agricultura familiar, ela tem direito a uma pensão por morte?
Pronto. Se for agricultora, não tem carência. A pensão por morte é o único benefício que a gente vê que não tem carência.
É automático, né?
Nós estamos falando dentro do universo do segurado especial.
Segurado especial sempre, isso.
Para o individual, para o contribuinte facultativo e para o obrigatório são outras regras. Nós estamos dentro do universo do segurado especial. Sim, tem direito sim. Qualquer pessoa daquele núcleo familiar que venha a falecer, comprovando a dependência econômica dentro daquele grupo, gera-se um direito a uma pensão por morte de um salário mínimo.
No caso dessa mulher que tenha filhos, ela vai precisar da documentação dos filhos para comprovar ou basta ela ter uma documentação que era casada, a certidão de união estável vai servir? É também um procedimento simples para dar entrada?
Pronto, em relação à dependência econômica, em relação aos filhos é presumida, Certo. Se é filho menor de 21 anos capaz, já é presumido, não precisa comprovar, só o parentesco. E a companheira ou a esposa, se tiver filho, já é uma prova. E se tiver mais outro documento, já comprova a dependência. Antigamente pediam duas, três ou quatro provas. O INSS tá mais, simplificou mais. Hoje, com duas comprovações, você já consegue uma pensão por morte já.
Muito bem, estamos aqui falando justamente nas condições do segurado especial. Já meio-dia, já estamos chegando ao final do programa Mais Justiça, mas deixa eu passar aqui para o Dr. Paulo Marden, se a gente esqueceu aí algum ponto que seja interessante, importante, repassar para os nossos ouvintes internautas no tocante aos benefícios concedidos ao segurado especial. E já agradecendo, doutor, por sua participação no dia de hoje no programa Mais Justiça.
Pronto, em relação ao segurado especial, eu sempre gosto de orientar da seguinte forma. Tendo em vista que não tem a obrigação de pagar, de contribuir todo mês, tirar o GPS e pagar, que guarde as provas, que façam seus cadastros, deixem atualizado o seu cadastro único, que é o primeiro cadastro do governo, pontapé inicial, um seguro safra, todo ano tira a sua DAP, receba a sua CIMENTE, ou mesmo que não consiga receber, faça o cadastro, pague e guarde os comprovantes. Por quê? Eu acho que no futuro bem próximo vai ser muito mais difícil você tirar uma DAP, vai ter uma triagem mais rigorosa. E você tendo os documentos, chegando no evento da idade, ou de uma doença, ou de uma morte, a Previdência vai ter como lhe amparar como segurado especial.
Muito bem, obrigado, doutor, por participar no programa de hoje.
Eu que agradeço a atenção de sempre e a acolhida desse nosso programa aqui, que aqui já virou a nossa casa, né? Muito obrigado a todos que formam a Mais FM.
Obrigada, doutor Paulo Marden, por sua participação. Recadinho final para você, ouvinte, você internauta, que esteja ou não na condição de segurado especial, faça a sua programação previdenciária, se programe. Obviamente, ninguém trabalha a vida toda, vai ter um momento que você vai ter que parar. Então, se você já começar de cedo, essa sua preparação, essa sua programação, esse seu agendamento, guardando as suas provas, guardando que até aquilo que você acha que não é importante, guarde. Um advogado posteriormente vai poder dizer se é importante ou não. Então, obrigada a você ouvinte, você internauta que nos acompanhou no dia de hoje. O programa Mais Justiça fica gravado lá no nosso Facebook, também no nosso YouTube. Lembrando, ele vira podcast lá no nosso portal maisfm.com e também nas principais plataformas de áudio. Você consegue baixar, ouvir, mandar para quem você quiser. Eu me despeço por aqui, mas a gente volta na próxima sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, sempre trazendo um profissional advogado para tirar as suas dúvidas. Conto com a audiência de todos e até lá!